Olá, eu sou o Dudu Monsanto e faço o Pontapé. Você sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando, a partir de R$ 14,00 através do Apoia-se, você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central3 e colabore com a mídia livre e independente.
Camadas.
O pessoal vai chegando, né? O pessoal vai chegando.
Isso. Quer ver agora? Olha quem vai chegar agora. Se revela, né? É o velho Steve.
Todo mundo se sente bem.
Steve Maravilha.
Cara, é muito bom o Steve.
Foda, muito foda.
É muito bom.
Esse disco é muito importante, na verdade, né? O Master Blaster. Eu coloquei essa música em especial porque... Nessa semana, o Music Nando Vision é com o nosso amigo Nando Reis.
Nando Reis.
E o Nando Reis tocava violão. Ele não era baixista, mas ele gostava muito de reggae. E daí um dia, no ensaio dos Titãs, ele falou assim: pô, deixa eu mostrar um negócio que eu tirei aqui, ó. Ele tirou essa música no baixo. Ele mostrou pros caras que ela falou: meu, você vai tocar baixo. E aí se tornou um baixista. Louco, né?
Não sabia disso. É justo, né?
É justo.
Se tirou o Master Blaster. A gente tá ouvindo Master Blaster, Steve Wonder. Vê se tem um ano aqui da música.
1972?
3. Ah, pode ser. Por aí. Só pra dar os créditos, né? Porque
afinal de contas...
É, né? A gente não tá pagando os royalties pra ouvir um pouquinho aqui. Também porque não tem que pagar. A gente tá ouvindo 30 segundinhos aqui. Isso não é... Não.
Isso, né?
Steve, é tá incidental, ligado. Não é? É. Não estamos ganhando nada também
não,
com
não
isso.
Não estamos mesmo.
Mas... O serviço é preciso ser feito, né?
É, faz o serviço.
Steve Wonder. Steve Wonder com Master Blaster aqui na Central 3. É Thunderbird, isso. E a tua semana? Ordinária ou extraordinária?
Foi super extraordinária. Por quê? Porque no domingo fui pedalar, lógico.
É bom.
Tenho pedalado aos domingos, você sabe disso.
Nem fala disso, hein?
E daí, isso é que eu fiz? Eu fui até a Parada Inglesa.
Nossa.
A Parada Inglesa é maravilhosa.
Pedalou, hein?
Parada Inglesa é legal, viu?
E longe.
Porque, assim, é longe. Você passa por. Você vai pela Zona Norte e tal, e passa pelo Campo de Marte.
É bom.
E daí você vai adiante, passa pelo Sesc Sacana. E daí tem uma subidinha que é a Parada Inglesa. Daí fala assim, agora eu volto. E daí fui lá pro centro, fui comer num restaurante peruano. E daí chegou uma enteada peruana na hora, cara, com uma van gigante, assim, os torcedores do Peru. Eu entrei num restaurante que só tinha peruanos e eu, assim.
E eles são animados.
São animados.
Ganharam em 2018 um prêmio da FIFA pela animação deles na Copa do Mundo, na Rússia. Eles ganharam um prêmio tipo. Um prêmio. Quando você não ganha o prêmio principal, mas ganha um prêmio de consideração ali,
prêmio de simpatia.
É, o prêmio. Inventaram um prêmio pra que eles fossem. Porque eles deram uma ripa lá.
Tá vendo?
Na Copa da Rússia.
O nosso convidado de hoje.
Não, fala ainda.
Não vou falar. Mas eu e ele estávamos na ESPN. Porque eu fui pegar um presente de Celso Anderson, um capacete.
Você ganhou um capacete do Celso Anderson, mas tinha que buscar na ESPN.
Eu fui lá buscar.
Tá bom.
Fui com o convidado. Chegando lá, estávamos lá esperando o Celso Anderson. Chega quem? Jesus. Quem? Jesus é um torcedor símbolo do Peru. Sabe quem é o Jesus? Você deve ter
visto. Não sei se é o mesmo que eu tô pensando.
É um cara que parece um Jesus peruano. Impressionante.
Tá.
Com aquele gorrinho e tudo. Parecia uma águia. E aí entrou, todo simpático. E eu falei assim, ó, ninguém torce pro Brasil, viu? Todo mundo vai torcer pelo Peru.
Não deu muito certo.
Mas tudo bem. Aliás, você teve uma aventura ciclística, não é isso?
Eu me acidentei, Thunderbird. Me acidentei. Chão escuro, muita árvore, pouca luz. É, velocidade acima do necessário.
Uma manobra, né?
Uma manobra rápida demais. Perdi uma calça.
Uau.
É, rasgou legal, protegeu os meus joelhos. A vascaína... Minha bicicleta, bike. Provavelmente vai precisar de alguns reparos. Eu quero mandar um abraço pra Giovana, que nesse momento
é a Giovana?
Giovana foi uma das que quase morreu do coração.
Porque ela assistiu.
Passava pela rua, casualmente, pelo local.
Ela foi testemunha ocular
com
da história.
Com um cachorro no colo.
Sério?
E quase morreu do coração.
Eu imagino.
Me ajudou demais, me deu água com gás, me levou pra farmácia.
Olha
e
só.
Está nesse momento com a guarda da vascaína.
Ela está guardando a sua bicicleta?
Está guardando minha
bicicleta. Giovana, muito obrigado em nome da Central 13, do Thunder Radio Show e dos nossos convidados. Queria agradecer toda a atenção dada ao meu parceiro aqui.
Então.
Pelo amor de Deus. Muito obrigado, viu, Giovana?
Giovana,
um beijão para você.
Giovana que já andou de skate, ela já foi skatista.
Já foi,
Então ela sabe bem qual é a dor de um ralado.
Ah, meu Deus do céu. No asfalto, então, é uma coisa terrível. E você escovou com sabão de coco?
Fiz de tudo. Eu tô vivendo em função do ralado há 24 horas.
Eu tô todo dolorido também.
Por quê?
Porque ontem fui até uma academia.
É bom.
Não é academia, não é a Low Academia de polícia. Não é a Academia de Letras, mas fui até uma academia.
Você já parou como as pessoas agora se vestem bem na academia?
Eu não tenho um certo fashionismo ali,
estranho,
mas eu
achei
meio babaca. Eu fui de punk rock.
É, pô, academia é pra usar roupa velha. É,
inclusive, o nosso convidado estava lá. No punk rock, inclusive.
Ah, pensei que era na academia de punk rock.
Não, academia de ginástica. Estou todo dolorido, tá doendo. Tá só doendo. Digo isso. Professora, valeu, tá doendo. É isso.
Mas se não. Ai. A dor é um sinal de que você fez certo.
É o que ela sempre diz.
É o que dizem,
a
né?
A professora diz um negócio assim.
Você vai perguntar o que eu ouvi, Thunderbird?
É
porque
óbvio,
acabou o Master Blaster aqui, eu vou subir. Sim. Porque continua a Copa do Mundo rolando na França. O Brasil perdeu para a seleção francesa.
É.
Mas os bons ventos da França me fazem lembrar de Joe Dassin novamente. Champs-Élysées, por que não?
Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil. Sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Que vous voulez, que vous voulez.
Vous voulez, vous voulez.
Muito bonito isso aí, cara.
Eu falo Dassin, né? Mas deve ser Dassin, né? Porque é impressionante. Tem um atacante na seleção da França, o Thunderbird. O nome dele é Cascarino.
É mesmo,
é? É, que é um nome italiano, Cascarino.
Sim.
Aí quando joga na seleção da França, cascarinou.
Cascarinou, porque eles têm esse lance.
Tá, mas...
Os franceses não vão falar Leandro Yamin, Leandro Yamin, né?
Mas tem um atacante francês que as pessoas falam Lacazette.
Ah, e não é.
Por que não é Lacazette?
Ah, porque é Cazette. Cazette.
Então,
entendeu? Só o Chico pode explicar isso pra
mim é Joe Dassin, cara.
Mas cadê o Chico?
O Chico está onde? Na França.
Ele tá na França?
Tá na França disputando partidas de petanque.
Olha
só. Já jogou petanque?
Ainda não.
Petanque é tipo uma partida de bocha. É a bocha deles.
Ah,
né?
É uma bocha francesa.
É, só que eles chamam bocha de bochá.
Bochá.
É.
Tipo aquele jornalista.
Exatamente. Genial. E aí virou um jogo de petanque, é muito conhecido nas praças do subúrbio de França. É uma malha, né? Bolas de ferro, assim, que você tem que, com uma bola, tirar a outra do lugar determinado.
Ah,
é um jogo de velhos.
Entendi.
É...
Deve ser divertido na terceira idade.
Eu não vejo a hora de ficar velho, né, Thunder?
Ah, é gostoso.
Eu não vejo a hora, porque...
Seja bem-vindo, viu?
Não, é porque antes a velhice do que não ficar, né? Do que ir embora antes.
Não. Né? Temos que curtir esta fase, que é muito
interessante. Exato, eu quero...
Por isso entrei na academia e chegar com saúde, entendeu? Tô
pedalando
e tal, por causa disso. Apaguei o cigarrinho, parei
de fumar. Nossa, isso é importantíssimo.
Então, esse ano é o ano da virada, no bom sentido.
Thunderbird,
sim.
Quem trouxemos hoje ao podcast?
O genial, o intrépido, o herói, o príncipe do rock da Pompeia, Guilhermoso Wild. Olá, Guilhermoso.
Muito boa noite a todos.
Boa noite.
Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite, maravilhoso.
Que legal.
Posso apresentar meu grande guitarrista?
Você deve apresentar.
À minha direita, para vocês que estão ouvindo, Vitor Kroner.
Kroner, como vai, Kroner? Tudo bem, Kroner?
Tudo bem, tudo ótimo.
A gente falou aqui de skate, né? A sua corrista era skatista. Parece que os pais de Kroner são skatistas.
É mesmo?
Parece que foi o que eu disse, porque eu... Foi o que eu ouvi falar.
A W Parênteses, eu não aceito piadas com a minha bicicleta. O nome dela ser Vascaína, uhum, não significa que ela cai toda hora.
Não.
Isso é uma maldade com o clube de regatas Vasco da Gama.
Que é um clube muito legal, por sinal.
Que é um clube muito importante,
é,
e a minha bicicleta merece mais respeito.
Eu também.
Eu também
acho.
Foi a primeira queda dela. E toda pessoa digna tem as suas quedas e
certamente
as suas recaídas. Estava na hora da minha bicicleta passar por esse momento. Eu estou encarando a estadia dela na casa da Giovana como... A adolescência de Vascaína.
É isso.
Eu recebi dois discos aqui seus, ô Guilhermoso. Qual que é o novo?
Olha, aquele, esse aqui é o Experience.
O preto
XP
aqui, né?
Mais é o primeiro, que a gente lançou em 2017.
Aqui, na rádio.
Aqui, exatamente. É. E esse outro... É o Eu Acredito, que a gente está lançando. A gente vai lançar, na verdade, agora em julho
Isso.
de 2019, para quem estiver ouvindo no futuro.
Temos uma data.
Exatamente. Dia 21 de julho, a gente vai fazer um show no Estúdio Lamparina.
Sensacional, é bom, o Estúdio Lamparina.
Que fica ali no Sumaré.
Capital Federal.
Capital Federal, número 95. Vai ser uma rodada bacana, que a gente vai tocar também com a banda Coice. Com a Grupes do Papa. Grupes do Papa, e teremos o DJ Júnior Aragaki.
Sensacional.
Vai ser um domingão.
Noitaça, hein?
Não, vai ser, olha, domingão.
Tardaça.
É, final de tarde, já pode chegar ali 4, 5 da tarde, tomar aquela cerveja e tal.
Tem uma cervejinha, tem uns caminhos.
Sim.
É legal ali.
Inclusive vegano, temos salgados veganos. E o primeiro show começa às 18 horas. A gente não costuma divulgar a ordem dos shows pra criar um frisson,
claro,
assim e tal.
É isso mesmo,
um mistério,
mesmo,
né?
É isso. A gente podia fazer o seguinte, a gente podia ouvir uma música do disco novo. A música eu dedico essa música para algumas pessoas que eu conheço.
Idiota, você é um idiota, um idiota. Você é um completo idiota. Seus argumentos são idiotas. Você só pensa em dinheiro, seu idiota, dinheiro, 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 seu idiota. Vai estudar história, seu idiota. Para de pensar só no seu umbigo, idiota, idiota.
Obrigado, uau. Guilhermoso. Obrigado, velho. Puta, às vezes eu preciso de uma inspiração, às vezes eu preciso mandar recados.
Ricocheteante, hein?
Não é? Fala aí.
Muito bom. Pau durecente e ricocheteante.
É isso, cara. É direto ao assunto.
Né?
É isso, é direto ao assunto. Você só pensa em dinheiro, seu idiota.
É.
Se você vai estudar história, seu idiota.
É.
Vai entender o que tá acontecendo, seu idiota.
É por aí.
Acorda,
né?
Seu idiota. Se liga, seu idiota! Obrigado, obrigado.
Puxa vida, viu?
Um batuca na mesa.
Você sabe que no dia a dia eu acho que eu sou uma pessoa... Pelo menos eu sou considerado um cara assim, educado,
sim,
pacato até.
Bastante.
Mas aí eu falo, cara, como é que eu posso falar aquilo que eu tô sentindo por algumas pessoas? Aí
sim,
eu compus essa música.
Idiota.
E que tem uma coisa maravilhosa. A gente tá subindo essa semana as músicas, né, pra todas as redes do mundo, bababá.
Sim.
Aí essa foi uma das três músicas de um disco de oito que recebeu aquele selo lá, o explícito, tipo, tá muito agressivo. Aí eu pensei idiota, assim, cara. Né? Falei, cara, mas idiota não é um palavrão. Não, não é mas um acho palavrão. Que é o jeito que eu falo, né? Tá um pouco nervosa.
É verdade. Eu não classificaria como uma música agressiva, eu diria uma... música verdadeira, tem uma verdade aí,
né? É uma catarse, não é uma catarse.
E neste momento que passamos, eu acho que é uma música que vem muito a calhar.
Ah, fica...
Disco novo.
Disco novo.
Eu acredito.
Eu acredito.
Eu acredito.
Em quase tudo. Não, eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo. É. Em gnomo, televisão.
Isso.
Na nos Xuxa. Jornais, em várias coisas.
Você acredita nas várias coisas?
Várias,
todas.
Por isso que eu sou feliz. Como eu acredito em tudo, então eu sou feliz.
Entendi.
É, porque a realidade é feita.
Idiota! Idiota!
É feita pra gente acreditar em tudo, gente. Então, se a gente acreditar em tudo, a gente é feliz. Eu acredito em tudo.
Idiota! Isso, sensacional, cara. Puxa vida. Esse disco vem muito a calhar, hein, Guilherme Mojo?
Ah, esse disco aí, sei lá.
Saiu das suas entranhas,
né? Entranhas. Esse tá nervoso, tá ácido, tá. Tá bem mais pesado, assim, né? Eu cada vez tô piorando, assim, ou melhorando, sei lá.
Nossa, tá
ou,
melhorando, tá aprumando.
Aprofundando a coisa.
É, isso.
Esse tá um disco,
prumo.
É um disco direto, só oito músicas, sim, curtinho, sim. Não tem nem 20 minutos.
Sim.
Eu considero uma porrada.
Saquei.
Ou uma catarse, assim. Eu tô feliz, assim, de ter colocado, né, formatado em música coisas que eu tava pensando, sentindo, eu tô bem feliz mesmo.
Teria sido a trilha sonora ideal para a sessão do STF de hoje à tarde. Teria sido maravilhoso. Olha, foi todo gravado na sua casa, isso?
Faça você mesmo.
É isso,
totalmente,
né?
Totalmente faça
a
você mesmo.
A capa do disco, você que fez.
A capa do disco, como é que se diz o negócio que...
A
capinha do disco, sim, né? É um
origami, né?
Com papel reciclado.
Sensacional.
Depois, quem tomar contato aqui com a imagem do disco, a foto ela é recortada na mão, não é nem tesoura. Cola, aquelas colas brancas que a gente usava na escola e borrava na minha época e tal. É meio que tudo, né?
Você
meio
abre a capinha, tudo, assim, abre, né? A capa toda vira, tem as letras e os...
Tem um encartezinho aqui, quem participou do disco.
Isso,
aqui.
Créditos,
né?
Créditos.
Chamei a turma da pesada aqui,
claro,
pra gravar, né?
Lógico, isso. Então, tem participações especiais?
Tem. Bom, da minha banda tem o Kroner. Vitor Kroner na guitarra, ele faz
do skatista.
O skatista, família de skatistas.
Família de skatistas.
São várias gerações de skatistas.
Sim, imagino.
O bisavô dele,
Tony Hawk.
Antes de existir o skate, ele já andava de skate.
Claro, era o Antônio Falcão, Tony Hawk.
Olha, Marcos Bettioli da minha banda também gravou vários baixos, né? Dexter, que é um mistério na bateria. E aí
ele é um mistério, é?
O Dexter é uma figura mitológica da Pompeia, que agora acho que tá morando, não sei se é Bélgica ou Holanda, na bateria.
Especialista em análise de sangue, né? Vestígios de sangue e tal.
É o Dexter.
Não, é outro Dexter. É o Dexter das baquetas. Que gostava de subir no telhado, ficar olhando pra lua. Quando muito louco essa figura.
Mesmo, né?
Eu não conheci muito bem ele, mas é um cara muito... E daí tem outros convidados. Ducho Durazo. Guitarrista, um dos guitarristas da banda Tranco, maravilhoso.
É mesmo, é.
Marco de Castro, ele canta no Coice.
O Marco de Castro tem a ver com...
O Correio Castro, Castro...
Algum Fidel Castro?
Fidel Castro. Talvez, ele é um cara, assim, com uma visão política...
Da esquerda.
Marco, tudo bem eu falar isso de você? Claro, vocalista do Coice e do Aparelho! Cara, o cara tem uma voz maravilhosa.
Ali não tem idiota!
É por aí.
Saquei.
Eu vou fazer injustiças porque eu esqueço nomes, eu peço desculpas e...
Certo. Mas se você gravar na sua casa, isso é muito louco. Não, porque daí eu fui lá conhecer, a Goma.
É verdade.
De Guilherme Mosio. É uma coisa é um fanzine finamente acabado, assim. É uma coisa, um fanzine feito em Nova York, 1960. Final dos anos 60 ali. É isso. É assim... Quem frequentou ali, Pat Smith.
É,
sabe,
por
assim?
Aí.
Só a fina classe do underground nova-iorquino, assim, uma coisa louca. Muito louco, cara. Você gravou tudo ali.
Eu gravei tudo, tudo. Eu acho que, cara, a gente tem que se inspirar de verdade no faça você mesmo, né? Uhum. Do it yourself. No limite, cara, a gente tem computador, a gente tem tudo hoje em dia.
Sim.
Então, cara, ainda mais numa estética punk, assim, basicamente eu acho que é um CD punk esse aqui, né? É, certamente, né? Então é faça você mesmo de verdade.
Você foi o produtor do disco?
Sim, produtor, eu mixei. E daí você tem uma liberdade de mixar do jeito que você quer.
É verdade.
Assim, se você pensar, assim, é uma mixagem meio fora do padrão. Eu gosto de guitarra muito alto, assim.
Saquei.
É, sabe, quando eu vou assistir show, eu gosto de ficar perto da caixa de som do guitarrista.
Saquei.
Então é assim que eu gosto de escutar a música. Eu falo, cara, eu tenho a liberdade de fazer assim.
Isso guitarradas aqui... labaredas.
Ah, guitarras nervosas.
Sim, é
guitarras
isso.
Nervosas, né? Uhum, algumas uhum. Eu gravei, Ducho Durazo, Vitor Kroner. Esse é o trio de guitarras pra esse disco.
Por falar em Kroner, a gente podia fazer...
Kroner e Kroner. Você deu um apelido ótimo pra ele, que como é? Você falou assim...
Petrônio, né?
É, você falou assim, eu sei que você se chama Vitor, mas você tem cara de Petrônio.
É Petrônio.
Não, é o Kroner, é o Kroner.
Francisco Petrônio, lembra do Francisco Petrônio?
O nome me é muito familiar.
Francisco Petrônio foi um dos maiores cantores do rádio brasileiro, cara, dos anos 40.
É verdade, é verdade.
É Francisco Petrônio, cara. Ele esteve atuante até o final dos anos 60, assim.
Mas daqui a pouco vão começar a chamar ele de Petrônio no show. Petrônio é Petrônio. Não, Vitor Kroner.
Vitor
Kroner.
Vitor... aspas, Petrônio Kroner.
Tá.
Feito?
Feito.
A gente podia ouvir uma música de vocês.
Olha, eu acho maravilhoso.
Qual música?
Eu acho que a gente pode começar com Eu Acredito.
Eu também acho.
A gente nunca, nunca fez voz e guitarra. Nunca.
É.
Então a chance da gente errar é grande.
Isso é maravilhoso.
Ótimo.
Se a gente errar, vamos todo mundo vaiar pra
claro.
Dar um sentido de realidade.
Se você errar, eu posso te chamar de idiota.
Idiota!
Então vamos lá, eu acredito.
Eu acredito em gnomo. Eu acredito no Papai Noel. Eu acredito na escola. Eu acredito na televisão. Eu sou um ser humano feliz. Eu sou um ser humano feliz. Eu sou um ser humano feliz. Eu sou um ser humano. Eu acredito nas leis, eu acredito no céu, eu acredito no casamento, eu acredito nos jornais. Eu sou um ser humano feliz, eu sou um ser humano feliz, eu sou um ser humano feliz, eu sou um ser humano. Eu acredito na família, eu acredito nos políticos, eu acredito na moda, eu acredito na publicidade. Eu sou um ser humano feliz, eu sou um ser humano feliz, eu sou um ser humano feliz, eu sou um ser humano. Eu acredito na coordenação, eu acredito no homem de Deus, eu acredito no futebol, eu acredito na eleição. Eu sou um ser humano feliz.
É feliz.
Eu sou um ser humano feliz.
Ele é feliz.
Eu sou um ser humano feliz.
Ele é feliz.
Eu sou um ser humano. Eu acredito na fidelidade, eu acredito no salário mínimo, eu acredito na internet, eu acredito em tudo. Eu sou um ser humano feliz.
Ele é feliz.
Sou um ser humano feliz.
Ele é feliz.
Eu sou um ser humano feliz.
Como ele é feliz?
Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano feliz. Eu sou um ser humano feliz. Eu sou um ser humano feliz. Eu sou um ser humano. Ao vivo tem solo de guitarra, tá? Eu acredito em tudo, eu acredito em tudo, eu sou feliz.
Ele é feliz, porque ele acredita em tudo.
Claro.
Então fica tudo bem, né?
É, claro, tudo é verdade.
Idiota! Sensacional, que retrato da sociedade. Fala a verdade, que coisa linda. Vocês fizeram um show na Paulista.
Sim, sim.
Rolou essa música?
Rolou, com certeza.
E o feedback?
Ah, eu acho que muitas pessoas acreditaram na música. A acho que foi um feedback bacana. É muito bom tocar na Paulista, é cara. Legal, né? Eu recomendo todas as bandas de rock e de outros gêneros, cara. É uma plateia diversificada, crianças, idosos,
garotos. E você vai ter um cara que não acredita em tudo.
É.
Mas você vai ter um idiota também.
Exato.
Isso é muito bom, cara.
Muito bacana.
Eles têm que ouvir as verdades também.
Também.
Não é verdade?
A verdade.
Ser questionados.
E a Paulista é um lugar que as pessoas expressam aquilo que elas pensam, né?
Isso, exato.
Seja de um lado, do outro.
É.
Enfim.
É. Isso. Na verdade.
Os idiotas, os Beelzebus.
Beelzebus idiotas.
Qual foi a banda que te acompanhou nesse dia?
Ah, minha banda permanente. Vitor Kroner na guitarra.
Vitor Petrônio Kroner.
Petrônio. Marcos Bettioli no contrabaixo.
Certo.
E nós temos dois bateristas. A gente desconfia que é a mesma pessoa. É uma questão meio quântica, né?
Tô ligado.
Leandro Pitotti na bateria. E Pedro Torres, ele não estava, mas estava. São dois bateristas. É uma coisa estranha.
Saquei. Entendi. Genial.
A mesma unidade em dois lugares diferentes, mas eles têm dois RGs diferentes, coisa que a física quântica não pensou tanto na questão do RG.
Eu acredito.
Um dia eles explicam.
Um dia eles explicam.
Você pretende levar isso a outros rincões do território nacional?
Espero começar por Bragança Paulista.
Ah, Bragança é demais, velho.
Bragança Paulista.
Bragança é muito mais do que aquela casa do Nabi Abichedi. Muito mais. Conheci a casa dele. Tem uma pedra gigante dentro da casa. Já viu nessa casa?
Não.
É uma casa muito grande e tem uma pedra gigante. Ele falou assim, essa pedra, ela tá lá dentro da casa, a pedra.
Eu vou
pedra também.
Aproveitar que você tá falando de casa grande, em cidade pequena. Sim. Eu queria, se alguém tiver relação com o Mogi Mirim, aí estiver nos ouvindo, puder falar com a gente, procura a gente no Twitter. Certa feita, eu fui a Mogi Mirim. E Mogi Mirim é uma cidade pequena, como qualquer outra, como, enfim... É, tantas ali ao redor, em São Paulo.
A caminho do litoral, não é isso?
Não.
Ah, não, Mogi Mirim pro interior.
É, interior mesmo.
Lógico, tem Mogi das Cruzes.
Isso, Mogi das Cruzes é mais pra lá.
Mogi Mirim.
E tem uma rua, uma avenida em Mogi Mirim, uma avenida normal, com casas pequenas, comércios pequenos,
certo.
E uma mansão absolutamente nababesca, sem contexto, nonsense,
no meio
de uma avenida sem nada, assim, sem nada parecido com aquilo. É uma casa totalmente fora de contexto, uma mansão. Eu fiquei olhando, eu olhava ao redor, falei, essa casa não tem nenhum sentido ela tá aqui. Então, quem tiver alguma relação com o Mogi Mirim aí, quiser me elucidar.
Eu espero que não seja o velho da van de
Caixa,
Mogi Mirim, né?
Caixa postal 60.200, manda uma carta pra gente que a gente lê semana que vem.
Porque o velho da van é dono de Brusque, né? Ele manda na cidade, daí tem uma mansão em Brusque.
O velho da van... Cara, um cara que escolhe... Que põe estátua da liberdade na porta do comércio...
Uma estátua anã
da liberdade, isso, na porta do comércio. Imagina que tipo de pijama essa figura não usa.
Esse é um pijama...
Lamentável.
Eu agora fiquei vindo velho da de pijama. Que visão, cara. Nossa, uau. Olha só, Guilherme, você viu aqui ó, alguns anos atrás, uns dois anos atrás, lançar o seu disco anterior.
Exatamente.
Causou furor.
Sim.
Virou um hino da rádio.
Uau.
Caos. Seria sacanagem se eu te pedisse pra você fazer uma canjinha de caos pra gente?
Não. Será uma honra.
Por favor, porque a minha vida...
Eu posso combinar rapidamente uma coisa aqui?
A gente também já não ensaia as outras.
É, a gente...
Sabe que é uma das minhas camisas prediletas pra sair por aí, né?
Eu já vi várias fotos e programas você com essa camiseta.
Exato.
Não é?
É, caos. Minha vida tá um caos.
Não, podemos. A hora que vocês quiserem.
Você tá fazendo umas contas aí.
Não, eu tô passando uma cola aqui pro Kroner, porque como a gente não sabia que ia tocar essa música...
Mas é uma surpresa, é uma boa surpresa.
É uma boa surpresa que a gente tem que combinar um mapa minimamente, que ela passa aqui. Você não quer falar alguma coisa? Assim,
eu falo. Lembra dessa música, né? O Chico ficou muito, muito emocionado. Ele falou assim, pô, meu... O Guilherme tinha que fazer um podcast lá, sei lá, três.
Teve isso. O pós-programa aquela semana foi uma loucura, né?
Foi uma loucura, né?
A gente ficou comendo as cipipes ali no fundo da... No fundo da casa.
É verdade.
A Cônega, o Eugênio Leite.
Isso, com a piscina coberta.
A piscina...
Não, com deck deslizável.
Deck deslizável. E uma piscina
loucura,
que...
Vamos embora dessa loucura.
Eu quase nunca vi sendo usado. Nos meus aniversários...
Que eu saiba só você, João.
No aniversário ainda. Quando era
só
aniversário,
uma vez.
Aniversário, você enche a lata, você cai na piscina, né? Normal.
Só você caiu.
É, naquele dia só. Porque não, as pessoas têm
naquela
vergonha.
Naquela piscina.
É, eu não, não me lembro de uma segunda pessoa lá.
Também não.
É.
Louco isso.
É maluco.
Você foi o único cara que entrou na
piscina.
Pois
é, e o dia que eu tinha uma viagem pra fazer, eu cheguei lá todo com pressa, tava a Sabrina Sato fazendo a unha.
A Sabrina Sato?
É, Sabrina Sato
fazendo a Sabrina Sato?
Sabrina Sato,
assim. Ela é muito bonita.
É, eu tomei um susto, ela tava com... Eu correndo, você sabe que eu não me visto propriamente bem sempre, né? A gente tava com chinelo, aquela coisa correndo, queria pegar um documento lá e ela tava fazendo... Porque ela ia tirar umas fotos naquela piscina.
Ah.
Ela tava fazendo a unha com bobs na cabeça, assim.
Olha só!
É, foi acho que um encontro mais bizarro.
Ela é muito bonita e muito simpática também. Uma vez no VMB, eu saí do palco do VMB, eu apresentei um prêmio, assim, saí do palco e dei de cara com ela, assim, Thunder! Eu falei, nossa, que figura adorável. Que
enrolamos bem?
Enrolamos, né?
Vocês foram maravilhosos.
Maravilha.
A gente combinou aqui que a gente vai errar de propósito, tá? Ótimo. Mas tudo bem, pra ficar mais caos, né? Então vocês... desculpa, isso. Perdão, agora fui eu influenciado. É. Perdão, desculpa, turma. Enfim.
Caos!
Caos, caos, a minha vida tá um caos, caos, a minha vida tá um caos, 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 caos. Socorro, seu doutor, eu tô ficando louco. Terapia o ano inteiro, a cabeça rala coco. Dinheiro, dinheiro, eu tô sempre sem dinheiro, dinheiro. Tô sempre sem dinheiro, 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 dinheiro. Socorro, seu doutor, eu tô ficando louco. Trabalho o ano inteiro, mas eu ganho muito pouco. Mulheres, mulheres, eu só penso nas mulheres, mulheres. Só penso nas mulheres, 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 mulheres. Socorro, seu doutor, eu tô ficando louco. Paquero o ano inteiro, mas eu transo muito pouco. Caos, 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 caos. Dinheiro, 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 dinheiro. Mulheres, 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 mulheres. Socorro, seu doutor, eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco, eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco, eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco, eu tô ficando louco.
James Chance brasileiro, impressionante, que loucura, velho.
É, ai, ai, não errou, hein? Tô puto.
Cara, muita identificação, não errou.
A gente fez uma versão pocket da música,
sensacional,
né?
Sensacional,
adaptada ao momento.
Vem cá, um assunto que foi pauta dessa semana, nos nossos encontros, conversas e tal, foi o veganismo.
Exato.
Veganismo que é uma new wave, é uma new wave, pelo menos pra mim.
É mesmo? Rolou uma new wave?
É, tem uma nova onda do veganismo.
Ah, uma new wave, eu achei que era música. Eu falei,
não, nova onda, a novela e vaga, né?
Sim.
Tem uma nova onda desse... Uma coisa que, na verdade, é um assunto que já é recorrente e tal.
Exato.
Mas, assim, essa semana foi impactante. Tanto que fomos até um restaurante vegano.
Lar Vegan, ali na Rua Clélia.
Delícia.
Sempre apareço lá, é maravilhoso.
Impressionante.
Né?
Sabor.
Exatamente.
Nosso objetivo era ir lá no panelaço, né, do João Gordo.
Iremos.
Liguei pra ele, não atendeu, falei com a Visa, ela disse, não sei se ele tá lá, vamos lá essa semana. Falou pra gente ir lá, essa semana vai nos receber lá.
Com maior prazer.
Mas assim, o veganismo é uma onda, há quanto tempo você tá no veganismo?
Ah, eu virei vegano no final de 2013.
Ah, faz tempo.
Já faz um tempinho, assim, uau, né? E como todo vegano, eu falo, puxa, por que que eu não comecei antes?
Claro.
Né? Então, assim, eu era um pré-vegano, tipo, se é 2013, final de 2013. 2010, eu só consumia chocolate, de vez em quando sushi de salmão eu me permitia.
Saquei.
É, basicamente, acho que era isso. E algumas pizzas, talvez, que tivessem leite na massa, assim. Leite. Até que um dia eu acabei um almoço, assim, que eu comi sushi de salmão, eu falei, cara, eu tô louco, cara. Caiu um raio. Eu falei, a partir de hoje eu não como mais nada. Nada. Então eu fui pré-vegano, assim, digamos, 3, 4 anos, e daí vegano de 2013 pra cá.
Você estudou o assunto, você sabe qual é a origem do veganismo, essas coisas?
É, começou na Inglaterra, né? Eu não sei em que ano exatamente, mas começou na Inglaterra. Por isso que Londres é muito forte de veganismo e tal, né? Uhum. E eu acho que é assim, né? E tem muitas histórias erradas, assim, lendas incorretas que o veganismo... Ah, comida é cara. Não é bem assim. É você ir na feira, é você arroz, feijão... sabe, você se alimenta muito bem. E assim, o toque, pra mim, que eu acho legal falar isso, que eu falei, cara, realmente eu vou ser vegano, é quando eu vi um ultramaratonista, o Scott Jurek, né, um mega maratonista de ponta americano, ele é vegano.
Uau!
Então é cara que corre 217 quilômetros, abaixo de 40 graus e tal. Só. Ele tem um livro chamado Eat and Run, que é muito bacana.
É mesmo?
É, Eat and Run.
Porque eu vou te dizer uma coisa, em 2000 eu me tornei um vegetariano, assim, convicto.
Ótimo,
acho.
Ótimo.
Um ano vegetarianismo. E o meu treinador falou assim, Tander!
Quem é esse treinador? Você pode dizer o nome? Porque não, a imitação tá ótima.
As pessoas vão sacar, quem conheceu vai sacar. Então,
Tander! Ah, mas é
você não pode fazer isso, Tander! Você não vai chegar no fim da maratona! Você tem que comer carne, leite, ovos! Sério, meu, daí voltei com tudo, assim.
Não.
Mas você sabe que eu tenho uma repulsão pela carne, né? Eu tenho que disfarçar a carne pra poder comer a carne.
Tander,
eu tenho meio caminho andado, né?
Você tem um caminho e meio, você não gosta de carne. É uma coisa genial. Você não gosta, mas se obriga a comer.
Tipo, eu desfaço a carne pra poder consumir. É uma coisa louca mesmo.
Olha, a coisa mais legal que eu vejo são atletas profissionais de ponta, porque daí é outro nível de exigência do corpo.
Lógico.
E vários atletas são veganos. Hoje mesmo, todo dia, eu acompanho muitos sites de veganismo, muitos, né? Então eu fico com muitas notícias, né? Então hoje uma moça, não lembro de que país que ela bateu o recorde de quando a pessoa faz prancha, né? Que ela fica naquela posição de abdominal, que ela não desce. E fica, ela ficou, acho que 4 horas e 20 minutos.
Uau!
Cara, eu não fico 20 segundos, ela ficou 4 horas. Cada um na sua. E ela é vegana.
Uhum.
Tem recordista mundial de levantamento de peso, tem gente que já foi pras Olimpíadas, então a coisa tá muito. Eu tô falando desses atletas porque é uma referência de exigência ao corpo, né?
Sim. Você viu que morreu o. Inclusive, mandar um abraço pro Glenn Greenwald, né? Que é do chefe do Intercept, que tá esmirilhando esse país.
We love Glenn!
Ele é vegano, certo?
Ele é vegano, ele bem é vegano. Lembrado.
Ele é
bem
vegano, lembrado. Ou seja, o Brasil está sendo...
o cara que tá botando ordem na casa.
O cara que tá botando ordem na casa é um vegano.
É bem lembrado.
E fazer o registro que o campeão mundial de sauna morreu, né?
Como é que é o campeão mundial
de sauna? Sabe que tem Copa do Mundo de sauna?
Não, não sabia disso.
Sabia disso, existe.
Mas como é que funciona isso?
Copa do Mundo de sauna. O cara entra
as regras?
Entra na sauna e... Quem fica, ganha.
Que louco.
Ah,
mano.
O último que sair ganha.
Deve ter alguma outra regra e tal, mas
deve
o cara...
Desmaiar, né? Deve ter
temperatura, alguma temperatura específica.
Ele
né?
ganhou a Copa do Mundo de sauna.
Uau.
E morreu a sequência.
Meu Deus do céu.
Morreu saindo da sauna. Um abraço.
Que sauna. Que um abraço pra ele.
Ele ganhou
pra família,
dois títulos, né?
Né?
A medalha de ouro, a Copa do Mundo de sauna e o prêmio Darwin, né? Que é dado às mortes mais estúpidas. Da humanidade.
Meu Deus do céu, prêmio, né? Ele exagerou na sauna.
Agora você me deixou triste, eu tava tão feliz falando do veganismo. Mas ele não era vegano, ele
não, não era vegano.
Porque às vezes as pessoas falam, tá vendo, ele era vegano, enlouqueceu, entrou na sauna e morreu. Não,
não, calma. Talvez não, se ele fosse vegano, ele talvez tivesse sobrevivido.
Ele estaria, sei lá.
Toxinas, né? A sauna pra tirar as toxinas. A carne tem cheio de toxinas, não é isso? Talvez se ele fosse vegano, ele não frequentasse a sauna como fosse preciso, né?
Eu.
Teorias.
Eu não sei, pra mim a grande motivação é a minha ligação com os bichos, né? Que eu acho que é o ponto central do veganismo.
Claro,
não é a dieta em si, o que estimula o veganismo é assim, é a compaixão, é o amor
mesmo.
Por todos os animais.
Isso.
É você olhar pra um porco, pra uma vaca, pra um peixe, pra uma galinha e falar, cara, eu vejo nesse bicho o mesmo sentimento, a relação que eu tenho com o meu cachorro, com o meu gato, com o meu bicho de estimação.
Sim.
Essa é a sacada do veganismo, né?
É, porque se você assistir aquele documentário Cowspiracy, por exemplo,
sim.
Ele te deixa bastante encucado com essa questão, porque ele pega pesado. Pega pesado, né?
Pega pesado.
Eu lembro que quando eu assisti, eu peguei todas as carnes da geladeira e joguei fora.
Que legal.
Mas depois de uma semana eu tava lá de novo.
Não, mas tudo bem. Mas você tá na transição. Eu acho que a gente tem que... Os processos, cada um no seu processo. Pra mim, caiu um raio na minha cabeça e falei, parei aqui hoje e parei mesmo.
O homem já foi mais decente na hora de cuidar desses assuntos, né? Hoje ele desenvolveu uma técnica horrível, né? De extermínio, de criação e extermínio desses bichos. Que assim, os Los Pollos Hermanos, né? Que é um sucesso do Breaking Bad, né? Se você vai numa granja e vê como a coisa acontece, você fala, não, pelo amor de Deus,
sabe,
você, isso é cruel demais.
Tem,
né,
tem pessoas que me perguntam, mas como que eu faço para virar vegano? Eu falo, olha, você tem um caminho mais lento, né, que você vai se conscientizando aos poucos. Uhum. Agora, se você quiser virar vegano em 10 minutos, vai sei lá, você dá um Google e bota matadouro. Você fala, cara, não é possível, não é possível.
E aí, falando de veganismo e também de música, o que, que você acha, já que a gente... Já que a questão ética nunca é uma verdade, sim, né?
Absoluta,
sempre
claro,
é uma coisa
claro.
Que a gente... o Paul McCartney é um dos defensores de uma campanha chamada Segunda-feira Sem Carne.
Perfeito.
Né?
Perfeito.
Você acha uma boa? Você acha legal essa ideia?
Ah, acho que é um caminho, né? Um começo. Porque tem pessoas que comem carne todos os dias, mais que uma refeição, come duas vezes por dia. Para essa pessoa é difícil ter uma mudança radical. Então, a pessoa começa a falar, pô, o que, que custa... Um dia sem comer carne, né? Sem...
Ele é vegetariano, não é isso?
Eu tô na dúvida se ele é vegetariano ou vegano. Ele tem um vídeo que aparece direto na internet, né? Uma frase muito famosa, né? Se as paredes do matador, enfim, fossem de vidros, né? Ninguém comeria carne. Só. Porque as pessoas não veem, preferem não ver, assim. É ok, respeito, cada um na sua viagem, mas enfim.
O Ringo Starr eu sei que não come carne, né? A última entrevista que ele deu, ele... Durante a entrevista ele consumiu uma bandeja gigantesca de brócolis.
Olha,
e sabe uma coisa que eu tenho feito isso. Alguns jantares meus em casa, eu vou lá, cozinho os brócolis e como só os brócolis. Isso é muito legal, cara.
É muito louco, porque eu imagino que para um inglês, por exemplo, se ele passar um mês no Brasil, com a nossa oferta de frutas, com o que a gente tem de opção...
Exatamente.
Né, na Inglaterra é embaçado de comer, hein?
Torta de rins, né? Eles adoram torta de rins. Eu não consigo entender isso.
E aí o Brasil dá e tira com a mesma mão, né? Porque se a gente tem uma oferta muito grande de grãos e de frutos e tudo mais, a gente também tem uma pecuária muito forte, muito agressiva. Mas,
a soja é feita pro gado, né?
É.
A soja é
muito louco.
E daí o gado também acaba com a camada de ozônio. Então, assim,
é um ciclo.
Esse documentário Cowspiracy fala muito sobre isso.
Exatamente, né? É um documentário bacana pra ver, assim. Mesmo
as
quem não é vegano.
Do Pará, né? Do estado do Pará, aborda essa questão.
Não,
né?
O desmatamento tem muito a ver. As coisas estão interligadas, né? As coisas não são, enfim.
Agora, você fez uma música nesse disco que fala sobre isso.
Eu fiz uma música... não vou explicar a música, né?
Não. Vai tocar.
Vamos, Kroner, quando quiser.
Como é que chama a música?
Só da Boca Pra Fora. Pessoa da paz, só da boca pra fora. Sensibilidade, só da boca pra fora. Bife no seu prato, pedaço de cadáver. Bife no seu prato, pedaço de cadáver. Diz ter coração, só da boca pra fora. Reverência namastê, só da boca pra fora. Busca transcendência, só da boca pra fora. Ama os animais, só da boca pra fora. Bife no seu prato, pedaço de cadáver. Bife no seu prato, pedaço de cadáver. Espiritualizado, só da boca pra fora. Contra a violência, só da boca pra fora. Abomina a tortura, só da boca pra fora. Energia positiva, só da boca pra fora. Bife no seu prato, pedaço de cadáver. Bife no seu prato, pedaço de cadáver. Bife no seu prato, pedaço de cadáver. Bife no seu Cristo, pedaço de cadáver. Às vezes dá pra falar de uma maneira mais suave. Aqui eu falo um pouco menos suave.
Mas é isso,
né? É um punk vegano.
É isso, né?
É, né?
É.
Sou suspeito,
né? Muitos punks veganos, não é isso?
Ah, sim, né? E teve aquele movimento, né?
Toda uma comunidade, né?
Tem. Aí o pessoal é radical, não bebe, não nada, assim, né?
Straight edge.
Exatamente. É um movimento bacana. Ah, eu acho que o João Gordo uma vez falou uma coisa maravilhosa, né? Ele fala que não é vegano, mas ele meio que é. Ele fala que é. É, mas se eu tiver num país que não tem onde comer, fazendo turnê e tal, o que eu faço? Aí, eventualmente, eu posso dar uma escorregada. Mas eu consigo. Pô, ele tem um restaurante maravilhoso vegano, né?
Sim.
Mas eu nem sei por que eu falei isso.
A última vez que eu encontrei com ele foi quando ele foi lá gravar o programa lá do YouTube e a gente falou sobre o assunto. Ele falou, pois é, meu, a minha grande dificuldade, e eu demorei uns 2 anos para superar isso, era em relação ao queijo.
Ah, exatamente. Mas,
puta, queijo mesmo, queijo, meu Deus do céu, queijo, requeijão, queijo ralado, o gruyère, queijo, a canteiga, queijo, leite, queijo, milkshake, queijo. Mas existem os queijos...
É assim, pô, a gente tem uma tradição não vegana de séculos e séculos para fazer o queijo. Então, a partir do momento que você tem um movimento tão jovem, as pessoas estão descobrindo também como fazer queijo, como fazer um sabor aqui, como fazer, sei lá, um hambúrguer de grão de bico, de beterraba, de feijão e tal. Então, cara, é louvável. A gente tá chegando nos resultados... A gente, que eu digo, né, os veganos, né, estão chegando num resultado incrível, assim, de sabor, né?
Eu ouvi falar de queijos de arroz.
Olha, nem eu conhecia essa.
E alguns de castanhas.
Castanhas,
também,
castanhas sim, castanhas sim.
Muito louco
sim,
isso, muito louco.
Ah, eu adoro, né? Eu adoro.
E outro dia tomamos um café com leite em pó de coco.
Exato.
Como assim? É verdade. E ficou cremoso.
Ficou bom pra caramba,
ficou
né?
Bom pra caramba.
Exatamente. Eu gostei bastante.
Só falta lavar o açúcar agora.
É, isso é uma bombaça, né? Essa é outra bombaça.
Açúcar é idiota.
É, essa é outra bombaça. E se falhar algum órgão, a saúde no Brasil é outra máfia.
Meu
e
Deus
se precisar
Deus.
Processar alguém, a malha judiciária é outra máfia.
Nossa Senhora!
É um país de Daniel Blakes, né? Estamos fadados a sermos Daniels Blakes. Por
mas
aí.
Tem uns Glens aí.
Já assistiu Daniel Blake? Daniel Blake?
Não,
né? É um camarada do interior da Inglaterra que sofre um acidente, machuca a mão. Pro sistema de saúde, ele pode trabalhar. Portanto, não dá pra ele o dinheiro da licença.
Certo.
Pro emprego, ele tá machucado o suficiente para não trabalhar, então não lhe dá um emprego.
Ele
não consegue pegar, dinheiro nem nem tirar licença, nem voltar a trabalhar.
Saquei.
E aí o Estado transforma ele num morador de rua, porque ele não tem como pagar.
Uau. Que é um filme, um livro?
Não, primeiro, é uma história real. Segundo, eu assisti o filme, não sei se foi inspirado em alguma.
Que louco.
É muito louco, né?
Outras questões abordadas nesse disco, questões prementes, né? Questões urgentes brasileiras, não é isso?
Acho que coincide, né? Assim, esse disco, sei lá, começou no ano passado, né? E finalizou esse ano, né? Acho que capta o momento, né? Pelo menos como é que eu tô percebendo algumas coisas aí, né?
Você tem uma agenda de shows?
Não, por enquanto eu tenho esse show no Lamparina,
certo.
Né? Que é...
Que dia que é mesmo?
21 de julho.
Cai num
domingão, né?
Oh, que legal.
É bem bacana.
É.
Vamos tocar lá nesse estúdio, no Sumaré.
Certo.
Depois, em setembro, a gente tem uma dobradinha, que o Estúdio Marcata, que é um pessoal que a gente fez lá na Paulista. Pessoal bem legal, que eu recomendo o trabalho deles. Som bem legal. Sabe quando você canta e escuta o que você tá cantando?
Sei, isso é muito bom.
Isso é raro.
É raro, é verdade.
E você conhece essa história, né? Que você fala, cara, onde que tá a minha voz? Deixa eu cantar por aparelhos.
Show.
Bom, a gente fechou com eles, né? Galeria do Rock no sábado e Paulista de novo no domingo em setembro. A gente não sabe ainda qual fim de semana. Mas o pessoal pode seguir lá a agenda deles, ou enfim, a minha também, né? Estúdio Marcata. É isso que a gente tem marcado. E tem um projeto que talvez role mesmo em Bragança Paulista, que o Tata Aeroplano tá agitando ali, né? É um festival que rola em...
Grande Tata.
É, e ele deu um toque pra gente fazer lá e estamos pensando. Isso é...
Pô, vamos brincar disso aí.
É a Caravana da Loucura.
Brincar disso aí é legal.
O Tata já apelidou. É a Caravana. Chama o Thunder, chama demais. O Thunder. Vamos nessa,
então, total.
Então, por enquanto é isso que a gente tem marcado.
Ocupando espaços... Tocando onde a gente se sente bem.
Exatamente, é isso, cara. É. Né? Transmitindo aí nossas ideias, nossa vibração e tal.
Nós temos redes sociais que eu sei. No Twitter você é o @
Guilhermoso. Guilhermoso. Só Guilhermoso.
Guilhermoso.
Twitter.
Diga lá.
Diga lá.
Você
se meteu o Galvão mesmo? Diga lá.
O Galvão, né?
Você gosta da piada do Tino Marcos? Ou...
Como é que é a piada do Tino Marcos?
O Tino Marcos chama Galvão. É. Aí o Galvão responde, diga lá, Tino. É. Ele... Gosta dessa? Essa é daquelas de salão
eu
mesmo, né?
Eu tenho visto o Adnei imitando uns
caras. É, esse é um gênio. Esse cara
ele
é um gênio.
Ele faz direitinho, né, cara?
Eu vi só uma imitação. É, eu vi a mais.
Ele é um gênio.
Ele imitou o Luiz Carlos Júnior, que é muito difícil, assim, porque é muito irritante. E assim, a partir daí passou a ser mais simpático.
É um gênio.
Muito louco isso.
Ele é incrível.
Ele é incrível.
Eu acho ele incrível.
É um cara legal.
É ruim essa piada, né, Doloso? Diga Latino. É ruim, né?
É ruim. Mas quem fez essa piada?
Ah, tá por aí. Um dia alguém ouviu, diga Latino.
O Galvão, eu não sei, cara. Às vezes eu não entendo o que ele quer dizer. Às vezes ele se perde. Forte, né, cara? É muito louco, assim. Especialmente na Fórmula 1, ele se perde muito. É muito engraçado, assim. É muito louco. Abraço, Galvão. Olha só, eu queria dizer que o Guilhermoso está no Twitter, é @ Guilhermoso. No Instagram.
Instagram é o que a gente usa mais. Guilhermoso Wild. W-I-L-D. W-I-L-D. Guilhermoso Wild.
E você ainda existe no Facebook?
Existo, assim. A minha
você existe?
É, na minha... é pra falar de show, né? Então, assim, a minha página pessoal... pouquíssimas coisas eu coloco, certo. Mas tem a página da banda Guilhermoso Wild também.
Ok.
Né? Mas página banda, lá eu coloco algumas coisas do que a gente faz.
Então, agendas, shows,
agenda, tal, show, algumas fotos, tal. Na pessoa eu não tô mais usando, não.
É, eu também não, sabia? Falou, Mark, você estragou o brinquedo. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Não, você vai terminar cantando mais uma, né? Óbvio. Quer dizer que semana que vem a gente está de volta.
Estamos de volta e sugiro que sigam a página Leandro e a mim no Orkut.
Ah, temos mais
lá. É, tem uma página Leandro e a mim no Orkut, que é para discutir sobre as minhas opiniões dadas no Thunder Rádio Show. Vai lá, orkut.com/ Leandro e a mim.
Muito bom.
É e a mim, viu, gente? Porque esse negócio do... O Brasil é muito louco, né? O L, inventaram um negócio que o L minúsculo e o I maiúsculo são idênticos, né? Então, as pessoas às vezes me conhecem...
Lamin.
É, eu estive em Belo Horizonte semana passada e por uma aventura, essas coisas maravilhosas do mundo e do podcast, eu fui reconhecido por um sujeito lá, né, no estádio de futebol. Falou, você que é o cara da Central 3, o Leandro Lamin.
Olha só.
Porque o cara lê, né, acha que é com L, né.
Não, é Yamin.
Yamin.
Sabe qual é a origem do seu sobrenome?
É turco.
Turco, né?
É
por isso que você gosta tanto de futebol.
Eles gostam muito
de
futebol.
Você também, né?
Quase todas as lembranças que eu tenho de infância estão relacionadas de alguma forma ao futebol.
E pratica futebol.
Pratico futebol.
E torce.
Torço futebol, mas ao contrário dos turcos, o meu país joga, né? Eu sei jogar. É impressionante como amam o futebol e não conseguem jogar futebol, né?
É, né? É maluco.
A prática do esporte bretão naquele país é muito maltratada.
E eles são selvagens.
São,
né?
Selvagens, são selvagens. 99% dos times de futebol do mundo jogam mal. Você já parou pra pensar nisso?
Já parei pra pensar nisso. É um sofrimento.
É um Barcelona para cada 100 em Mojimirim, cara.
É verdade, é verdade. É. Tem uns poucos na Inglaterra que eu acho legal de ver também.
Tem 6. A Inglaterra tem 8 divisões de 20 times.
Isso é muito louco, hein?
6 da primeira jogam bem.
Isso é muito louco.
Pois é, como é que o esporte mais popular do mundo é um esporte mal praticado por 99%? Fica pra pensar na cama, já diria meu Joamir Betting. E serve também pra música, viu? Você que de repente tá ouvindo, a gente tá começando, acha que tá tocando mal.
Tá começando. Tá.
Cara, faz a música, cara. É. Se vai tá boa pra caralho ou não, você vê depois, evolui.
Assim, você não vai fazer música pra virar o Michel Teló, né?
É, então.
Fica milionário, chato.
Pois é.
Façam mesmo.
Façam você mesmo.
Façam vocês mesmos. Todos nós. Vamos fazer, vamos viver.
Vamos viver. Okay? A gente vai terminar com qual música, Guilherme?
Ah, é ética. Vamos lá? Teremos contagem nessa? Um, dois, três. Ética. Eu sou honesto, eu vendo ética. Ética. Eu sou honesto, eu vendo ética. Fique tranquilo e durma bem. Consciência limpa, vendo também. Você é do bem, o outro é do mal. Essa verdade é genial. Terno e gravata, que elegância. Abre as portas dessa ganância. Falar bonito, frases complexas. As outras mentes ficam perplexas. Ética. Eu sou honesto, eu vendo ética. Ética. Eu sou honesto, eu vendo ética. Família linda e magnética, que sorte grande. Essa genética tá na revista e no jornal. Que homem sério, sensacional. A sua conta tá transbordando. É o melhor jeito de ir levando. Te convidaram, trabalho sujo. Nem questione o dito cujo. Ética. Eu sou honesto, eu vendo ética. Ética. Eu sou honesto, eu vendo ética. Você é amigo do martelinho. Isso acaba com burburinho. Hora das urnas, cê tem meu voto. E o rebanho segue devoto. E nesse jogo, tu vale tudo. Quem passa a perna é um sortudo. Seja feliz e sem vergonha, enquanto eles comem pamonha. Ética. Eu sou honesto, eu vendo ética. Ética. Eu sou honesto, eu vendo ética. Ética. Eu sou honesto, eu vendo ética. Ética. Eu sou honesto, eu vendo ética.
Até a semana que vem.
Fica o recado.